Buzira é uma cidadezinha do interior, muito calma. Uma cidade boa de se morar. Difícil de ter, em relação ao Brasil, tanta violência que ocorre hoje em dia. Buzira é uma cidade boa, calma. É ruim o trabalho, né? Que não, a gente aqui não tem muita opção de trabalho. Aí a gente tem que sair, buscar em outras cidades. Ou ficar aqui dependendo de outras opções, como a gente tem prefeitura, ou eu mesmo trabalho como parte de transporte alternativo em outras, transportando gente daqui para outra cidade. Mas eu acho boa a minha cidade. Nunca saí daqui, sempre procurei com aquele, querendo que a cidade crescesse, né? Via que dava para ela crescer. Aí eu ficava esperando sempre algo para ela se desenvolver.
Pois é, a gente ouve assim, né, nas cidades pequenas, as pessoas normalmente reclamam muito dessa questão do trabalho, né? E vocês assim, né, como é que vocês fazem assim? A gente fica pensando, por exemplo, um jovem, né, que está terminando o estudo dele, de ensino médio, para arranjar um emprego, como é que funciona isso aqui?
Aqui a gente vai tentar arriscar lá fora, né? Aqui a gente não tem muita opção. A opção daqui é feita, eu falei, ou uma coisa ou outra. Aí a gente vai lá fora, vê se tem algum conhecimento, se conhece uma pessoa, aí a pessoa bota você ali naquele emprego, aí você vai trabalhando, pegando amizade com o gerente, né? Na maioria das vezes. Aí vai subindo de vida, promovendo. A maioria trabalha aqui de garçom, vão trabalhar fora de garçom no Recife, em Fortaleza, em Campina. O restante, pedreiro, essas coisas de fora.
Aí, no caso, tem que ir para a cidade mais longe mesmo, né?
Mais longe mesmo. Por aqui não tem mesmo.
Você conhece assim muita gente que foi?
Tem meu primo que ele trabalha, ele começou, ele trabalhava de mototáxi aqui quando era mais jovem. Aí agora ele tá em Natal. Tá em Fortaleza. Agora ele é chefe de cozinha lá em Fortaleza. Até ele veio passar uns dias de férias. Ele chegou ainda agora de férias. E já volta amanhã, porque começa a trabalhar segunda-feira já.
E o que que ele conta assim dessa experiência? Foi bom?
Pra ele foi bom, né? Porque ele tá construindo lá fora, ele construiu a família dele. Tem casa, tem carro, a esposa tem dois meninos já. Aí ele só vem pra cá mais só pra passear mesmo, porque a vida dele é lá fora, né? Trabalho e tudo mais. Aqui, resumindo, é uma cidade para você passar mais férias, que é calmo, frio, você dorme até quando você não quer mais e vai vivendo.
Agora, a temperatura, né? Você falando de frio assim, mesmo na época do verão, é fresco assim?
Quando dá 5 horas da tarde, mais ou menos, já começa a esfriar. E de dia é quente, agora à noite sempre é frio.
A pessoa, por exemplo, né? Você falou aqui da questão de emprego, a pessoa talvez trabalhasse no serviço público, né? Como é que faz para conseguir entrar no serviço público aqui e arranjar um emprego?
Aqui é na base da amizade. Você trabalha, vamos dizer, tem dois partidos, né? Aí você trabalha naquele partido, aí aquele partido ganha, aí você, com certeza, o vereador, o prefeito vai lá e chama você, e você consegue trabalhar ali durante o período que ele tiver no poder. Ou se passar no concurso aqui na cidade, aí você também consegue um emprego. Ficar torcendo.
Mas assim, terminou o mandato daquele político, acabou também.
Pronto, acaba o mandato, aí você também já sai também para dar vaga aos outros daquele, a outra turma que ele, o outro candidato que ganhou já tem outra turma já para botar no lugar dele.
E a pessoa faz o que agora?
Se for inteligente, durante esses 4 anos ele vai fazendo um pezinho de meia, né? E estuda. E quando terminar, tem alguma coisinha guardada para tentar lá fora.
E a possibilidade assim, né, de um concurso público costuma ter?
Eu particularmente eu já fiz muito. Já tentei fazer, passei em alguns, mas nunca fui, cheguei a ser chamado, né? Dentro das vagas. Mas eu vou sempre tentando fazer. O daqui eu fiz um aqui na cidade de Umbuzeiro, só que tá na justiça para ser chamado. Aí a gente tá lá, assim, tá na justiça, aí o prefeito nos chama, outro chama. Aí estamos lá vendo se passa ou não.
Mas esse concurso foi para que cargos?
Aqui no geral, aqui da prefeitura. Serviço geral, é motorista, é professor. Aí tá na justiça para ser chamado ou não.
Mas o que que aconteceu? Que foi feito o concurso e não chama? Por que isso?
Porque o antigo prefeito, antes dessa gestão, ele fez um concurso, faltando uns 4 meses para ele sair, antes da campanha, a pedido do ministério, né? Aí o ministério disse que podia fazer, ele fez. Aí só que agora esse atual não quer deixar, disse que arrumou umas coisas lá, disse que não podia ter feito esse concurso, não. Aí só que o ministério já disse que podia, aí tá com liminar, em cima de liminar. Quando a justiça diz que pode, ele arrumou a liminar e disse que não pode. Até passar aí agora no mês de. No fim de julho, a decisão de novo de João Pessoa para a gente poder trabalhar. 49 vagas. Pessoas que passaram pelo concurso e estão esperando ser chamado.
E vocês acham assim que tem a possibilidade de conseguir entrar?
Eu particularmente acho que sim. A justiça no Brasil é um pouco lenta, né? Eu acho que ela favorece mais a parte do rico do que a gente mesmo pobre. Ela, quando se trata da gente, de algum caso simples, feita isso da gente. Vai uma lentidão, lentidão. Se fosse para resolver algo deles, já tinha acontecido, já estavam resolvidos já. Eu, se Deus quiser, fim desse mês, eles dão a decisão e a gente vai trabalhar.
Essas pessoas, você falou que foram 49 vagas, né? Você acha assim que saindo essa liminar, assim que vocês conseguirem assumir, muda muita coisa assim na vida das pessoas que vão assumir?
Acho que sim, porque muitos também nunca trabalharam de carteira fichada. Eu também nunca trabalhei de carteira fichada, a gente vai conhecer o que é ter férias, ter os direitos da gente na carteira, tudo certinho, né? O horário de trabalho, de chegar, de sair. E tem muita gente que é de baixa renda, que fizer para serviços gerais, varredor de rua. Aí nunca tiveram a oportunidade de trabalhar direitinho. Aí passaram e estão aguardando, né?
Já é um avanço para a pessoa, né?
É, nunca tiveram nada, né? Aí hoje em dia um trabalho, carteira fichada é muita coisa.
Sem contar que pode pensar numa aposentadoria também, né?
Pois é.
Aqui, falar em aposentadoria, né? A gente vê assim nas cidades do interior, às vezes muitas famílias são sustentadas assim pelo aposento mesmo do pai ou de um avô. Como é que é aqui?
Aqui é do mesmo jeito. Tem muitos que são escorão, aí deixam. Às vezes são jovens, não querem estudar, não querem trabalhar, aí fica só esperando dos avós. Os avós têm sempre o avô e a avó em casa, duas aposentadorias, e fica, dá um trocadozinho aos netos e eles vão vivendo a vida desse jeito, sustentado pelos avós.
E parece esquisito, né? Como é que a pessoa se contenta só com isso, né?
Pois é, muitos se contentam mesmo com isso. Aí pega R$ 10, aí passa a noite bebendo. 20 e pronto, assim vai. Se não der, aí ameaça a avó de bater, os avós.
Chega a esse ponto?
Cheio. Muitos já por causa do entorpecente, né? Maconha, essas coisas. Que aqui. Por aqui não tem muito não, mas saindo daqui já se encontra.
E acontece até de ameaçar mesmo de morte.
É, ameaça mesmo. Ou você me dá tanto, ou eu vou lhe bater, eu vou lhe matar. Aí.
Ninguém faz nada.
Não, fica quieto, né? Ficam com medo, né? Se você for denunciar, eu faço mais coisa.
Me diz uma coisa, como é que é a questão da violência aqui na cidade? A gente ouve dizer assim que até, infelizmente, até nas cidades pequenas já está acontecendo muita violência, né? Como é que é por aqui?
Aqui, feito eu disse, é calmo demais. É difícil você ver algum assalto, alguma violência dessa parte. É, só tem mais. Eu acho que violência mesmo é tipo quando tá organizando uma festa, aí a pessoa bebe demais, eles começam a brigar. Ocorre muito isso aqui, quando tem festa, as pessoas começam a brigar. Porque já estão muito bêbados, tudo doida já. Mas em relação assim, a assalto, essas coisas, é difícil demais de
Mas sempre foi calmo assim.
ter. Sempre. Alguns dias já tiveram assalto aí nesse banco, já levaram dinheiro e tudo mais, mas é muito difícil mesmo ocorrer essas coisas aqui em Umbuzeiro.
Já teve assim alguma vez aqui, assim mais recentemente, ou sei lá, uns 15, 20 anos, não sei se você lembra, assim, algum grupo assim de gente para tipo fazer justiça com as próprias mãos, essa coisa assim?
Não, não. Aqui em Umbuzeiro nunca teve essas coisas, não. Aqui tem muita menina que gosta de beber, é passar das contas, aí quer gritar, quer ser mais do que o outro no grito. Aí resolve tudo na base da mão mesmo. Briga um com o outro e pronto, aí depois vão-se embora pra casa. Mas assim juntar, é tipo melícia, né? Que chamam. Nunca teve não, em um buzeiro não.
Quando a gente fala, a gente vê aqui essa proximidade da cidade de vocês, né? Vocês estão na divisa com Pernambuco, né? Como é que funciona essa assim na prática a vida de vocês morando numa cidade que é de fronteira mesmo?
É, a gente vai vivendo assim, vai para um lado, vai para o outro. A gente procura muitas coisas na cidade vizinha, chamada Orobó, ou vai para Surubim, que aqui não tem quase as coisas que a gente procura. A gente sempre está viajando, procurando compra, fazer algumas coisas em outras cidades, que aqui não tem muito. Aí o dia a dia da gente é sempre fazer um exame, uma consulta de alguma coisa que aqui não tem. Aí a gente vai em Orobó ou vai para Campina. Buscar melhoria.
E essas cidades aí vizinhas são cidades grandes?
Orobó em relação ao Buzeiro é maior mesmo. Porque a parte da saúde é o que importa na nossa cidade, né? É bastante desenvolvido lá. Tem hospital, tem médico. A gente sempre sai daqui. Quando tá doente, a gente vem daqui para Orobó para se consultar. Quando não dá jeito, aí volta e vai à cidade de Campina Grande.
Mas o pessoal, por exemplo, da outra cidade, né, tem lá os seus próprios moradores. Eles recebem bem vocês assim para atender, não tem problema nenhum, não. É só chegar e atende?
Não, eles sempre soltam aquela piadinha, né? A cidade de vocês tão grande, não tem médico, não tem hospital, essas coisas, não tem prefeito, não, é? Eles soltam a piadinha, mas depois começam a atender direito. Vê que a gente já tá precisado, né? Já sai correndo daqui pra lá, eles começam a atender a gente. Mas sempre eles soltam uma piadinha.
E aqui não tem atendimento nenhum de saúde?
Tem não.
Nem posto de saúde, nem nada?
Aqui tem uns postos de saúde, mas só funciona de segunda a sexta. E é contado assim os dias que ele. E tem médico. Às vezes tem, é para vir na segunda, ele não vem, às vezes ele vem na terça, só vem na quinta-feira. Agora fim de semana não tem médico não. E à noite principalmente não funciona assim uma unidade assim, só o SAMU que funciona. Quando alguém tá passando mal, ele liga pro SAMU, o SAMU vem para a casa da pessoa e encaminha para leva para Campina Grande, Queimadas. Mas para dizer que tem um posto fixo para você ir lá falar com o médico, não tem não.
Mas tem assim um posto do SAMU aqui, um buzeiro mesmo?
Tem, lá próximo da prefeitura. Ali da igreja para lá um pouquinho.
Porque o SAMU, assim, eu não tenho certeza, mas parece que tem que ter um enfermeiro, um atendimento dentro da ambulância, né?
Pronto, a antiga gestão antes dessa é que fez um foi um ponto, né? Reformou a casa. Aí fez o curso de todo mundo e tem uma equipe padronizada, todo mundo fardado e tem uma equipe que trabalha uns dias, outro trabalha outros. Mas o que mais socorre a população daqui de Umbuzeiro na parte da saúde é esse SAMU. Tem noite que dá 5 viagens, uma noite só, para a cidade de Campina Grande. Não para.
Nossa, pega e leva direto assim.
É, e aí quando já chega, às vezes já tem já na agulha, já esperando já de novo para ser socorrido.
Então precisava mesmo ter um atendimento melhor aqui, né?
É um básico, né? Você chega e tá aferir pressão, ver se tá dor de cabeça, o médico dá uma injeção, Às vezes coisas simples, não precisava você chamar o SAMU e ir para outra cidade, né? Aqui mesmo resolvia.
E essas pessoas que trabalham aqui, tipo o pessoal do SAMU, ou às vezes gerente de banco, juiz, esse pessoal mora aqui na cidade?
O pessoal do SAMU é da cidade de Umbuzeiro mesmo. Fizeram a seleção e escolheram o pessoal daqui mesmo e moram aqui mesmo. Fizeram o treinamento em Campina Grande e depois começaram a trabalhar. O juiz mora próximo aqui à minha residência. Essas outras pessoas, eles passam a semana aqui, trabalham aqui, alugam casa e moram aqui. Aí no fim de semana, quando acaba o expediente, eles vão-se embora para as terras dele de origem. O pessoal do Banco do Brasil, a maioria moram tudo em Campina Grande. Já o juiz mora no Recife. Aí passa até quinta, sexta, aí de sexta-feira ele viaja e fica no Recife e volta na segunda-feira de manhã.
O que é mais perto para vocês aqui? Chegar a João Pessoa ou chegar ao Recife?
Recife, 135 km. Para João Pessoa dá mais ou menos uns 200 km.
Aí é mais fácil então cuidar da vida aqui em Pernambuco mesmo.
É. Que temos também a cidade de Surubim, Limoeiro, é tudo próximo da gente. Tem Limoeiro, tem INSS, tem Previdência Social, é tudo mais perto da gente do que Campina Grande e João Pessoa.
Questão, por exemplo, assim, de escola, né? Porque vocês têm aqui a escola, tem o ensino médio. Se a pessoa, por exemplo, quando termina o ensino médio, quiser estudar, como é que ela tem que fazer?
Aqui em relação à escola, a cidade de Umbuzeiro, eu acho, ela tá de parabéns. Não sei como ela consegue, mas em relação aos estudos, aqui em Umbuzeiro sempre foi uma das melhores escolas aqui da região. Por aqui vem gente de fora estudar aqui. Minha irmã mesmo, eu terminei o segundo grau, minha irmã terminou, aí foi o vestibular, passou e começou a estudar em Campina Grande. A gente faz estuda aqui, aí termina. Quando termina, faz o vestibular, aí procura a sorte. Se passar, vai estudar em Campina, Vitória de Santo Antão, que é próximo daqui também. As faculdades tem mais próximo daqui.
Mas aí é uma dificuldade porque a pessoa tem que fazer esse deslocamento todo, né?
Aí tem o transporte, né? Os ônibus, tem van. Às vezes juntam a turma, cinco pessoas, alugam a casa em Campina Grande, muitos estudam em Campina e passam a semana. Alugam a casa e passam a semana lá e só vêm para casa na sexta-feira, quando acaba a aula. E muitos ficam no vai e vem. Sai daqui de 5 horas da manhã, no ônibus, aí chega lá de 7, aí começa a estudar, aí volta de quando acaba as aulas, aí fica o dia todo, a semana todinha. Acorda cedo, vem-se embora. Aqui à noite também a turma sai de 5 horas da tarde e vai para Vitória. Estudar também chega de 11h40, meia-noite, todo dia.
E esse pessoal que estuda à noite normalmente trabalha, né, de dia.
Normalmente, 7 da manhã já tem que estar tudo de pé já para trabalhar.
Como é que esse povo consegue dar conta disso?
É o jeitinho brasileiro e do interior, né? Se você não tiver um pouco de vontade sua, aí você não tem quase nada na vida.
Quando você falou aí no início, né, que você trabalha com um transporte alternativo, né? Como é que surgiu essa possibilidade de trabalho para você?
Eu sempre tive vontade de trabalhar. Aí aqui na região não tinha muito o que fazer e eu estava estudando ainda. Aí eu estudava para tentar a sorte no vestibular. Aí comecei, um menino me chamou para trabalhar com ele de cobrador. Aí ele me chamou, ele gostou do meu serviço, eu fui ficando. Até hoje. Aí hoje eu trabalho para mim mesmo. Alugo um carro e fico rodando a semana para tirar o meu dinheiro e pagar o dono do transporte.
Ah, então tem a possibilidade de alugar um carro para você trabalhar.
É.
Como é que funciona isso?
Você é dono do transporte, aí tá o seu transporte tá parado. Aí eu vou, converso com você, a gente acerta o preço. Aí toda semana ou todo mês, dependendo do que você quiser, o dono do carro, aí você dá tanto pra você. o aluguel da semana. O restante é seu, é o seu lucro.
Mas a manutenção do carro, quem é que tem que fazer?
Aí entra em acordo com o dono do transporte. No meu caso, eu que faço a manutenção do transporte. Ele só recebe o tanto livre, não tem dor de cabeça com nada.
E você dirige é o que é uma van, o que que é?
É um Toyota Bandeirantes. Eles são adaptados para carregar passageiro.
Na carroceria em cima?
Não, eles são adaptados. Eles fazem, eles cortam, aí transforma ele, faz três, fazem bancos. Aí cobre ele todinho, faz uma capota bem bonita e a gente carrega eles dentro. Eles são uma adaptação de chassis.
Mas aí esse transporte é só aqui dentro da cidade? Não, né?
Não, viaja para todo lugar. Vai para São Paulo, vai para todo que é lugar. Mas o transporte mesmo é. Eu trabalho mais próximo aqui, um Buzeiro Orobó. Mas os Toyotas, como a gente chama aqui, eles vão até no Recife. Um terminal que tem lá que o governador de Pernambuco proibiu eles entrar dentro do Recife. Aí foi um terminal. Aí a gente pega eles daqui de um Buzeiro do interior e leva para o Recife. Aí deixa lá no terminal, do terminal eles pegam o ônibus para dentro do Recife.
E você faz trabalho assim também, linha assim, por exemplo, para ir para sítio, essas coisas assim?
Não, faço não.
Mas.
Faço se aparecer passageiro, aparecer uma viagem alugada, mas minha linha certa mesmo é um Buzeiro à cidade de Orobó, aqui, mais próximo, 12 quilômetros.
Mas tem outras pessoas que fazem essas linhas de sítio.
Tem. Aqui em Buzeiro tem Toyota pro Jucá, pro Rio da Paraíba, pra ali pro Alecrim, que é sítio, Mata Virgem. Aí eles vêm, saem de casa, o quê? 6 horas da manhã com o pessoal. Aí chega, o pessoal compra as coisas aqui, aí voltam, 11 horas, meio-dia, já voltam pra casa já. Dia de pagamento também, o pessoal não, do sítio não vai muito pra Surubim, esses lugares longe não, eles vêm pra cá. Aí recebe aqui, daqui mesmo eles voltam, faz as compras e voltam pra casa. Como o sítio é longe, aí é muito difícil deles voltarem e dar duas viagens. Aí só dá uma viagem mesmo e pronto. Quem ficar depois vai ter que ir de mototáxi. Que
Aí.
é outra fonte de renda daqui da cidade, é o tal do mototáxi, tem bastante. Antes não tinha quase nada, hoje em dia todo mundo tem uma moto. A vantagem é que fica mais fácil, você financia um carro, uma moto e pronto. Você financia uma moto, compra a moto, dá uma porcentagem e fica pagando as parcelas. É, aqui no interior muita gente vive disso também, de mototáxi.
Você, no caso, que faz a linha daqui para outra cidade, você consegue fazer mais de uma viagem por dia?
Consigo, porque o trajeto é 12 quilômetros. E tem bastante carro e bastante passageiro. Aí a gente deixa lá, aí já tem gente voltando já para um Buzeiro, já resolveu umas coisas, já volta também. Já tem gente que vem do Recife, aí a gente pega em um Buzeiro, lá em Orobó e traz para cá para um Buzeiro. Aí a gente fica no dia a dia de 6 da manhã a umas 4 horas da tarde, 5 horas, carregando as pessoas.
Mas para ter um transporte desses assim, precisa ter autorização da prefeitura? Como que funciona?
Aqui eles não exigem muito não, mas se você for rodar para Limoeiro e Surubim, Machado, Recife, você tem que ter um cadastramento, né, nessa cidade. Aí você anda com uma faixa de lá do transporte alternativo para indicar de onde você é e para onde você vai. Tipo, os meninos tem aqui que roda de Recife, ele tem um Buretama Tiúma, que é o terminal que roda daqui para Tiúma. Aí eles não podem entrar em Limoeiro, porque em Limoeiro já tem outros que tem a faixa que roda de Umburetama a Limoeiro. Eles podem deixar e vir-se embora, não pode pegar os passageiros deles.
E o mototáxi que fica só aqui dentro da cidade, ele precisa também de autorização da prefeitura?
Em relação às outras cidades, a gente vê os mototáxis fazendo curso, pagando uma tarifa, né, e tal. Mas aqui a cidade de Umburetama é meio, digo que é meio relaxado, porque a prefeitura podia ganhar um dinheiro em cima disso, dando um curso aos motoristas e fazendo com que eles pagassem uma taxa para ficar cadastrado e rodando. Mas que atualmente você compra uma moto, bota um colete de mototáxi e fica ali na praça esperando viagem e pronto. Não precisa ter ponto, não precisa ter ser cadastrado na prefeitura, não. Só basta ter a moto só.
Então deve ter uma quantidade bem grande de mototáxi.
Tem bastante. Você chegar ali em cima, ali na feira hoje, que já que é feira, você vai ver ali da frente do banco até ali na igreja. O que você encontrar é mototáxi rodando. Todo mundo vem, bota um colete e começa a rodar.
E uma pessoa, por exemplo, digamos assim, um chefe de família, se ele for mototaxista aqui, ele consegue sustentar a família com esse serviço?
Tem uns colegas que eles trabalham nisso. Aqui no interior a gente sempre fala que a gente tenta se desdobrar para conseguir as coisas. A gente só tem aquela forma ali. Eles são do mototáxi, então tem que tirar a renda da família dali, daquele jeito ali deles. Eles têm que dar, aqui a gente chama os pulos. A gente tem que dar os pulos da gente para arrumar o trocado da gente. Eu mesmo acho assim, se cada um resolvesse, como é, ter força de vontade, que hoje em dia as coisas é mais pelo estudo, se você batalhasse para estudar e visar aquilo ali, eu vou estudar para conseguir aquilo, você conseguia. Aqui no interior a gente é muito acomodado. Esse é a gente, hoje tudo na vida é o estudo. Se você estudar mais um pouquinho, você consegue chegar num patamar de vida bom, passar num concurso, ter as coisinhas que você sempre quis. Eu comecei a trabalhar transporte alternativo, deixei os estudos de lado. Me arrependo de ter só terminado o segundo grau e não ter tentado uma faculdade. Hoje em dia eu fico tentando, eu vou, quando tem um concurso, aí eu estudo e tento passar dentro daquelas vagas. Mas infelizmente só consegui passar nesse de umbuzeiro, mas ainda estou tentando.
E quando a gente fala assim nessa questão do estudo, como você está colocando, que é muito importante, você quando terminou seu ensino médio, você assim parou de estudar porque quis ou porque não teve incentivo? Como é que foi?
Eu acho que eu mesmo me acomodei. Eu comecei a trabalhar nesse transporte alternativo, aí comecei a viajar direto de manhã, de tarde, de noite. Aí não ligava muito para estudar. E os meus colegas diziam, volta a estudar, porque essa vida não é para ninguém, não sei o que. Eu digo, não, mas tá boa. Daqui a alguns dias eu volto. Até que me ajudei minha irmã, transporte alternativo, ela 3 dias de prova para a faculdade, eu levei ela na cidade de Campinas, ela passou. Hoje ela é coordenadora da faculdade Favire, de Caruaru. Se eu tivesse continuado, talvez eu estaria junto com ela, né? Ela terminou depois de mim e já é coordenadora e tem um nome, né? As relações que eu trabalho na faculdade. Eu não, eu me acomodei e fiquei ali parado. Aí quando eu pensei em estudar, as opções de serviço é mais para a turma que tem 20, de 25 anos para baixo. Ninguém vai quer contratar muita gente de 30 anos, depois dos 30.
É mesmo, tem essa restrição assim,
É porque a 30 anos você já está mais próximo de se aposentar pela idade do que a pessoa que tem 25, né? O empregador, no seu caso, vai deixar de estar ganhando 5 anos ou 5 ou mais anos de. Na carteira dele para se aposentar. Mas o que eu digo sempre é que estude, que o estudo hoje em dia é que dá tudo a você. Se você se acomodar, você não tem nada na vida, não.